União, o máximo em qualidade. Qualidade.
Se quiser, e sirvo de bandeja pra você, mulher, só pra te ver feliz e mais apaixonada por esse amor. Entrego a minha vida toda em suas mãos, abro todas as portas do meu coração, enfrento o vendaval, topo qualquer parada. Uou, uou, uou. Bota a mão no fogo por essa paixão. Pois sei que você me tem no coração. Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo. Uou, uou, uou. Amo você. Amo você.
YJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
A Copel tem uma ótima notícia para você. A tarifa de energia terá redução média de 12,8% a partir de 24 de junho. E o melhor, na conta de luz da sua casa o benefício será ainda maior. A tarifa residencial da Copel vai cair 14,3%. É mais economia para você e sua família no fim do mês. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Pensando em construir e reformar, a Ervin Lars em Materiais de Construção está financiando todo o material da loja, cimento, ferro, areia, pedra e muito mais. Financiamento com cheque ou débito em conta com taxas especiais. Venha fazer uma simulação, sem filas e sem burocracia. Venha para a Ervin Lars, só aqui você encontra visto os melhores preços e a prazo as melhores condições. Você encontra as lojas Ervin Lars no centro e no bairro São Basílio.
12h25, hoje tem festa do Colégio Cosmos, 25 anos do Colégio Cosmos e várias atrações esse ano, e a primeira delas é a Festa Julina no CTG Fronteira da Amizade, a partir das 4 horas da tarde nesse sábado. Xixi, quentão, peão, pastel, cachorro-quente, café, capucino, bolos, brigadeiro, pipoca, algodão doce, sanduíche, crepes, bebida, pescaria, brinquedos, jogos, brincadeiras, apresentações e show de fogos. Vai ser bom demais, só. Vamos pro Cosmos, lá no CTG Fronteira da Amizade, e a Luca Listro falou com a nossa diretora. Vamos ouvir a matéria, Jefinho.
Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando a nossa programação pela Super Rádio Difusora União. Nesse momento a gente traz informações diretamente aqui do Colégio Cosmos de Porto União. A gente vai conversar com a diretora Elaine, ela vai repassar para a gente os detalhes dessa festa junina. Festa junina é muito bom, né, diretora? Muito boa tarde.
Boa tarde a todos, aos pais, alunos, professores. Então amanhã acontece a nossa festa julina no CTG, amanhã na parte da tarde, com início às 16 horas. Então a nossa festa julina, ela é uma confraternidade confraternização com os pais, alunos, professores. Os pais, desde o berçário, também participam. Inclusive, vamos ter uma apresentação dos pais do berçário amanhã. Os nossos alunos estão bem empenhados com as apresentações. Até o nosso ensino médio, os alunos do fundamental também se apresentam. Então, está assim, está tudo bem preparado para a gente estar recebendo todos os pais amanhã na nossa festa.
Diretora Elaine, conta pra gente como que tá essa integração dos alunos e da comunidade escolar, porque essas festas é bacana, né? Porque dá um clima, assim, a família toda acaba se envolvendo nessas atividades.
Sim, é uma atividade muito, muito legal, porque a gente já tá um mês ensaiando com as crianças, os nossos adolescentes que são do ensino médio, eles também estão bem empenhados nas apresentações, os pais com muita participação, os nossos pais são participativos mesmo, inclusive hoje já tem muitos pais ajudando lá na preparação da festa de amanhã, e esse ano nós vamos ter uma novidade também, vamos ter shows de fogos, então às 19h30 nós vamos ter show de fogos, então estamos convidando assim todos da escola, comunidade em geral também participa. Nós fazemos início às 16 horas e às 17 horas começam as apresentações.
Para os nossos ouvintes que estão ouvindo a gente nesse momento, eles vão encontrar lá também as gostosuras, né, tradicionais já da festa julina.
Com certeza, nós temos muitas novidades esse ano também. Inclusive, a nossa festa julina tem o café cappuccino, tem algumas novidades, assim, que algumas festas não oferecem, mas a nossa tem novidades, né? É o xixo, o tradicional do xixo, o cachorro quente, pescaria, jogos, tem muitas atrações. Quentão e pastel, esse ano tem o crepes, e todas essas gostosuras para o pessoal ir lá tomar o café da tarde e passar esse evento conosco.
Diretora Elaine, eu agradeço a sua participação. Boa festa para vocês e para os seus alunos também, né?
Eu que agradeço desde já. Então é amanhã no CTG, com início às 16 horas. E já o convite, então, já estou agradecendo antecipadamente a presença de todos. Um abraço.
Diretamente do Colégio Cosmos de Porto União, Luca Listro para a Super Rádio Difusora União.
Obrigado, Lu! Obrigado, diretora. Vamos estar lá daqui a pouco no Colégio Cosmos, na festa julina, lá no CTG Fronteira da Amizade, a partir das 4 horas da tarde. Vamos ver a Tequinha dançar, né, Calosque? Vamos estar lá, sim. Uma matéria que me chama a atenção e que mostra para vocês, guris que jogam futebol. Ricardo Silveira conversou com um jogador de futsal que é natural no Vitória, participou da programação esportiva da União, aqui, morava no Triângulo Ferroviário, o Jaisson. E ele jogou futebol e está jogando, participou de vários clubes da Espanha, do Irã, da China e da Hungria, cara. Há uma matéria bacana que ele fala sobre a vida dele, junto de vida e seu horário agora com o Ricardinho Silveira, para trazer a atração desse momento do Linha Aberta. Vamos à matéria.
Batendo papo com o nosso convidado na tarde de hoje, um grande prazer estar recebendo aqui na nossa programação. Já tive a oportunidade de conversar com ele pela internet, né, no período que ele estava na Hungria, e agora aqui no Giro do Esporte, o Jaisson. Jaisson, boa tarde, obrigado por participar aqui da nossa programação. Seja bem-vindo novamente aqui à Terrinha, né?
Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês novamente, né? E como você falou, a gente conversou pela internet e agora vim aqui também bater um papo com vocês aqui, né, ao vivo.
Jaisson, conta pra gente aí os países que você já teve a oportunidade aí de conhecer e ter por meio do esporte, né?
Eu sempre costumo dizer que eu sou um cara afortunado, né? Tanto pelo que eu vivo hoje, tanto pela família que eu tenho, né? Sigo o exemplo aí do meu pai e da minha mãe, que pra mim, estão até escutando agora, pra mim, são o maior exemplo, né, que a gente tem. E cheguei, né, a conhecer os países aí que nem a China, a Irã, a Hungria, a Espanha. Tive a felicidade também de jogar em Portugal. E é muito bom, né, conhecer lugares e culturas diferentes, né?
Jaisson, conta um pouquinho para quem não conhece a tua história, né, você aqui das nossas cidades. Como é que iniciou, ou como é que você iniciou no esporte, né, aonde, como é que surgiu a oportunidade de ir para fora do país também?
Ontem mesmo a gente fez uma janta na casa do Tchaka, né, o Tchaquinha. Aí foi eu, o Kiko e o Tchaka, né? Aí rola sempre aquela resenha, aquela brincadeira, e nós estávamos lembrando também. No futsal, eu comecei na Vitória, né? Sempre, desde novinho, sempre joguei futsal. Treinava aí com o tio, com o Claudinei, o pessoal do Cid Gonzaga, desde o colégio do Antônio Gonzaga, né? Sempre me criei lá. E depois profissionalmente, sim, comecei, entre aspas, profissionalmente aqui no União Vitória, né? A gente jogava no, na seleção do União Vitória e fui artilheiro da, da Chave Prata. E foi onde Matelândia se interessou e me levou para lá, e levou minha família, todo, todo mundo para lá, deu um emprego pro meu pai, pra minha mãe. E nos levaram para lá e a partir daí fui, fui indo, fui para Farroupilha, depois vim para Cascavel, Cascavel fui para Espanha, daí da Espanha China, depois ali na Irã, Irã, Hungria. E é muito legal, muito, é, é satisfatório, né?
E o bacana para tua carreira não é que em todos esses lugares que você foi, conseguiu conquistar títulos, né?
É, tive a felicidade de ganhar alguns, né? E, mas isso é, é como eu falei, isso é, o cara tem que ter primeiro fé em Deus, né? E fechar os olhos e meter a cara, porque hoje em dia as coisas é muito complicado, né?
Você falou, né, Beto, no início da nossa programação que o Jairson, né, teve todas essas oportunidades, se destacou mundo afora no futsal, mas nunca deixou de lado, né, as raízes, enfim, né, retornando aqui, sempre procurando bater aquele papo com os amigos, isso é muito bacana também, né?
O Jairson nós conhecemos ele desde molequinho, né? Neguinho ia jogar bola, ficava o Jairson na beira do campo, às vezes incomodando, né? Pai, aquele picolé, pai, aquele sorvete, mas ficava lá, né? E sempre atento ao futebol, que era muito bom e importante. Jairson, nós vemos hoje que, vamos sair um pouquinho até da tua história, e você como uma pessoa que já tem um passado brilhante, né, em todos os lugares, Espanha, China, Hungria, Irã, aqui no Brasil, é, essas pessoas, esses meninos que hoje estão começando a tentar ser jogador de futebol, precisa de uma dedicação muito grande, um empenho muito grande e muito trabalho, né?
É, eu sempre costumo dizer que futebol, para mim, na verdade, tipo, além da 100% dedicação, né? Eu costumo dizer sempre que eu estava até comentando outro dia, eu, faz o quê? Uns 2, 3 anos que eu comecei a beber uma cerveja com os amigos. Tudo isso, imagina.
Mas depois de quantos anos?
Mas eu tenho, agora eu tenho 31 anos, né?
Você vê.
Imagina, faz 3 ou 4 anos que eu comecei assim, a beber uma cerveja com os amigos. Sempre me dediquei muito e era aquilo que eu queria, né? Eu morava em Santa Rosa, os meninos sempre também, sempre comento isso, os meninos bebiam ali, tomavam sua cerveja, seu vinho. E a gente jogava também no campo do Botafogo, no campo do Módulo. Às vezes a gente fazia dois times de amigos e eles apostavam um garrafão de vinho, apostavam... E sempre tinha um refrigerante, porque era pro Jairson, porque eu não bebia, né? Certo. Porque todo mundo me apoiava e todo mundo dizia, Jairson, vamos lá, você tem que, se é isso que você quer, você tem que se dedicar. E, graças a Deus, dei sorte, né? Porque, além de muita dedicação, o futebol tem que ter sorte, né?
E trabalho também, né, Jairson?
É, como eu falei, primeiro a dedicação e se dedicar muito, né? E depois a sorte, porque eu já joguei com jogadores que... Principalmente quando eu comecei ali no campo também, eu joguei com jogadores que eu sempre comentava com meu pai e minha mãe, esse aí um dia eu vou ver na seleção brasileira. E por falta de dedicação e falta de cuidar, de se cuidar, né? Cuidar de si mesmo, não chegaram em lugar nenhum.
É, mas é muito importante, né, o atleta ter esse foco, né, porque não só essas experiências, né, Jairson, o aspecto esportivo, né, e o ser humano principalmente, mas a questão cultural, né, enriquece bastante as portas que abrem, né, você citou pra gente no início que por meio do esporte os seus pais também tiveram uma oportunidade, né, de trabalho, enfim, ajudou toda a família, né, então são vários aspectos, desde que a dedicação aconteça, que acabam contribuindo, né, nesse caso aí na sua carreira, né.
Com certeza, né? Eu sempre comentei com todo mundo que o meu sonho era poder ajudar o meu pai e minha mãe, né? Infelizmente eu não pude ajudar da maneira que eu gostaria, mas eu sempre pude contribuir de algum modo, né? E também, uma coisa que para mim até arrepia quando eu penso assim, é que eu levei meu pai e minha mãe para Espanha. Meu pai sempre conta a história pros amigos, que andou de avião e não sei o quê, foi para Espanha, ficou lá. Para mim isso é uma satisfação muito grande.
Jairson, a Espanha, você saiu do Brasil, o primeiro lá no exterior foi a Espanha. Como é que foi esse trabalho teu lá na Espanha?
Eu, no começo foi um pouco, né, complicado, porque você chega, uma cultura diferente, né, a língua diferente, tive que aprender. A gente assistia a televisão e colocava aí a legenda embaixo para a gente ir anotando e aprendendo pouco a pouco, né? Tanto eu quanto a minha esposa, né? E no começo, assim, você fica um pouco perdido, principalmente pela língua, porque são muitas palavras iguais, né?
Exato.
Aí, mas o significado dessas palavras são diferentes. Então, Então, tipo, você pensava que você estava entendendo muita coisa, mas chegava na hora, não entendo, quando o menino que era brasileiro, que já morava lá, já jogava lá, traduzia para mim no vestiário, eu não estava entendendo nada, né?
Já isso, e o futebol em si na Espanha?
Ah, lá é fora de série, né? Lá é profissionalismo total, né? Desde o contrato, que não tem, como aqui no Brasil a gente não assina contrato, não assina nada, né? Tudo de boca. Lá é tudo papel assinadinho. Se o clube, se você assina 4 anos, o clube te mandar embora no primeiro ano, eles são obrigados a pagar os outros anos para você. E é profissionalismo total.
E o futebol de salão, principalmente o futebol de salão no qual você joga, há uma diferença no que diz respeito a campeonatos, a qualificação, vamos assim dizer, do próprio jogador?
Na Espanha eles são muito táticos, né? Jogadores muito táticos, tanto que eu para mim foi complicado no começo, porque a gente jogava muito assim, aqui no Brasil, né, tem muitos jogadores habilidosos, né? A maioria é um contra um, contra um, contra um, e lá não, lá eu acostumava sempre, como eu sou pivô, acostumava os alas ir um contra um e eu correr pro segundo par, para empurrar ou para fazer uma parede com o cara, e lá não, lá tudo tinha jogada e chegava lá, tinha 10 jogadas de escanteio, 10 de lateral e tudo com nome diferente. Então isso daí para mim foi o que no começo foi bem, bem, bem difícil, né?
Bom, ele saiu da Espanha e foi para a China.
Para a China. Uhum.
Cultura diferente.
Totalmente.
E o futebol?
Diferente. Futebol nível mais baixo, né? Nível mais baixo, mas uma correria tremenda, né? Tanto que também sofri bastante, por quê? Porque estava acostumado já mais tático na Espanha, quando cheguei lá, uma correria total, né? E a cultura também a gente sofreu, foi o lugar assim que a gente sofreu mais assim com a minha família, mas no final tem a nossa recompensa, né?
O Jair tem uma história da Hungria, do Irã, melhor, que ele me contava em off, nós vamos passar para os amigos, que é muito interessante, Ricardo. Mas da China você viria daí para um...
Não, daí da China eu voltei para o Brasil.
Voltou para o Brasil?
Voltei para o Brasil, eu joguei aqui em Ponta Grossa. Daí eu fui para o Irã, do Irã acabou o campeonato do Irã. O treinador espanhol, que era o treinador na Hungria agora, fez uma oferta e acabei indo para lá.
É, mas o futebol também se equipara, vamos dizer, Espanha, China, Hungria ou não?
Na Hungria o nível já é mais alto que aqui na China.
China.
Para mim, Brasil, Rússia e Espanha hoje são os top, né? Hoje eu, taticamente e tecnicamente, para mim, é a liga mais forte, né? Aí depois tem as outras ligas, assim como Hungria, Irã. Irã está crescendo muito, tanto que a seleção do Irã está chegando, ganhou do Brasil, dentro aqui do Brasil.
Exato.
E está chegando sempre está chegando. E agora vai disputar o Mundial e eu acho que vem forte também.
E até nessa questão, desculpe, Beto, o esporte no Irã, ele está recebendo um incentivo diferenciado, né? Já está até acompanhando a própria seleção de vôlei, né? O vôlei é muito, muito forte lá no Irã, né? Futebol de areia, propriamente dito, e até o futebol de campo, né? Tive a oportunidade na Copa do Mundo acompanhar aqui no Brasil, Irã e Nigéria. Não foi um grande jogo, assim, de muitas finalizações, mas eu pude observar que um padrão tático existe, né? Já tem atletas com um pensamento tático totalmente diferente. Me parece que o pensamento lá no Irã é de impulsionar mesmo o esporte, né? Não só o futebol, mas várias modalidades, está tendo uma atenção diferenciada, né?
Eu vejo muito assim pelo futsal, né? No caso, eles estão levando muitos jogadores assim, estrangeiros, e principalmente treinadores, né? Que está ensinando muito, muita coisa a eles, e eles estão investindo bastante para isso, porque eles querem crescer. Tanto que na China, o presidente sempre comentava comigo que eles, dentro de 3, 4 anos, eles querem a liga mais forte do mundo, no futsal. Por isso, porque dinheiro tem. E agora estão investindo e levando jogadores também com qualidade e treinadores também. Então, tem tudo para ser mesmo.
É interessante, né, Ricardo? O amigo está nos acompanhando. A China, você vê, já isso fala que quer um crescimento rápido no futebol de salão. Mesmo o futebol de campo também, como está crescendo na China, né? Levando, e tenho certeza que o que os chineses estão aprendendo também com os técnicos e mesmo com os jogadores brasileiros, isso vai trazer lá na frente um impulso muito grande para o futebol também, né, Jair?
E uma coisa que eu acho muito, muito, muito bacana mesmo, que aqui no Brasil a gente vê muito pouco, é nas escolas, né? Ele já vem no teu contrato já, que você tem que ir fazer visitas, quando o clube manda você isso, aquilo, você tem que ir. E eles te obrigam, porque eu não quero, você é o empregado do clube, né?
Como visitas?
Eles obrigam você a ir numa sala de aula, para eles mostrar e que veio jogadores estrangeiros, que vocês também, se vocês se dedicarem, vocês, primeiro eles falam muito do estudo, né?
Certo.
Se vocês se dedicarem no estudo, depois no esporte, juntamente com o estudo, vocês podem ser igual eles aqui, ó. Vocês podem ir jogar no Brasil um dia, vocês podem ir jogar na Espanha um dia, então...
Leva como exemplo.
Por isso está crescendo muito o esporte, né? Porque as crianças já estão... Já vindo com uma visão totalmente diferente, não é só aquele, o esporte só nacional, né? Uma coisa que falta muito aqui no Brasil, na minha opinião. Jogadores irem nos colégios e, sabe? Então, isso é uma coisa que para mim eles são muito espertos e estão crescendo com isso também.
É uma maneira de divulgar a marca do clube, né?
Isso se chama cultura também, com né, certeza. Ricardo? Né? A cultura. Bom, Jairson, Ricardo, só agora uma história do Irã. Foi o ano passado,
é? É.
Ano passado, chegou lá, o time parece que estava indo para... Como é que é? Sempre rebaixado.
É, eu cheguei e o time estava embaixo, né? Aí, como eu joguei na Espanha, na época que eu joguei na Espanha, eu estava no El Poço também, né? Aí eu fui para o El Poço. Na época eu jogava Kike Bonet, Vinícius, que são os capitães da seleção brasileira e da seleção espanhola na época, né?
Sim.
Então, tipo, cheguei assim... Com nome, né, pra eles, né, chegou o artilheiro e tal, aquela coisa que todo clube vai divulgando, né, o jogador que chega. E nesse clube eu fui o primeiro estrangeiro a chegar, né, o primeiro jogador estrangeiro no clube, eu não tinha nunca tinha contratado um jogador estrangeiro.
Isso no Irã?
No Irã. Aí a minha estreia era pra ser fora de casa, aí não chegou a minha liberação, né, e é como eu falei antes da fé, né, eu tenho muita fé e creio que Deus... preparou isso pra mim não ter a minha estreia fora de casa, dentro de casa, né? Aí no jogo dentro de casa, nós estava perdendo o jogo, aí eu entrei e fiz o gol. Aí eu lembro que nesse jogo eu fiz 3 gols e a gente ganhou, né? 5-3. E o time fazia algumas rodadas que já não ganhava em casa e tal. Aí terminou o jogo, aí todo mundo veio abraçar, invadir a quadra e eu até me arrepio contar, né? Eu até me emociono assim porque liguei chorando pra minha família, né? Eles me levaram nos braços, assim, como se a gente tivesse sido campeão. Me levaram nos braços do ginásio, do outro lado, tinha uma avenida muito grande, assim, e eu morava num hotel do outro lado da rua. Eles me levaram do ginásio até no hotel, nos braços, e gritando meu nome, falando muita coisa que eu não entendi, né? Mas, assim, como se fosse um troféu, como se a gente tivesse ganho um título, sabe? Cheguei em casa na hora, já liguei, chorando, contando pra minha esposa, pra meus pais e tudo. Foi uma coisa que ficou marcada para mim.
Bastante. E motiva bastante isso também, né?
Demais.
Como jogador, né?
Demais. Tanto que, sei lá, eu tava rezando, porque daí logo foi pro outro jogo de casa, eu tava rezando para jogar de novo, pra, sabe? Porque te motiva muito, né? Você vê aquelas pessoas assim que você nunca viu na vida, gritando teu nome, sabe? Para mim é uma satisfação gigante.
Às vezes um xingando, outro elogiando, né? Porque eu não entendia nada mesmo.
Então, tenta levar tudo como elogio, né?
E me parece, né, Jairson, essa questão que você destacou, que o torcedor, o estrangeiro, me parece que tem um reconhecimento maior, né, pelos ídolos, né? Aqui no Brasil, claro, tem um reconhecimento, mas momentâneo, muito com base no que está acontecendo no momento e com as vitórias. Não existe aquele respeito pela história do atleta. No caso, você não tinha praticamente história nenhuma com o time iraniano. Era sua estreia, fez 3 gols e o pessoal já conseguiu te admirar nesse primeiro jogo. Né? Me parece que há uma diferença. Né? O estrangeiro ele consegue ter um respeito, uma valorização maior pelos seus ídolos. Né?
Ah, com certeza. E uma coisa também que eu sempre comento, né? A cultura das pessoas, tanto na Espanha, quanto no Irã, na China, o respeito, né, que eles têm com as pessoas e com os próprios jogadores. Às vezes a gente estava lá tomando 3, 4 e eles estavam ali incentivando, sabendo que é uma fase, todo jogador, todo clube, todo mundo tem uma fase, né, que é difícil. E o clube estava passando essa fase e eu tive a sorte e a felicidade, né, fui iluminado chegar lá, começou a ganhar e foi indo e a gente terminou lá em cima na tabela, né. E para mim, como eu falei, é uma história que fica guardada no coração, né, para sempre.
Dando sequência aqui o nosso bate-papo com o Jairson, atleta aqui de Nova Vitória, que briga mundo afora aí no futsal, representando nossas cidades. Jairson, de todos esses países que você esteve atuando, Brasil, Espanha, Irã, Hungria, China, desses países, a sua maior dificuldade foi a adaptação com a cultura, a língua do país ou com o estilo de jogo, padrão tático?
Ah, eu acho que foi mais com a cultura mesmo e a língua, né? Principalmente... Até comentei aqui com o Beto, principalmente na China. Né? Na China, eu, como eu estava comentando com o Beto, eu sou um cara assim que tento priorizar muito a minha família, né? Tanto que todo lugar que eu vou acertar, a primeira coisa que eu tento acertar é para já a casa, onde vai ficar, tudo certinho para minha família. E foi onde eu vi a minha família sofrer mais, assim, tanto com alimentação, quanto com tudo, no caso. Foi na China. Mas, como eu comento sempre, com todo mundo, e comentei com o Beto agora, eu tenho que dar graças a Deus à família que eu tenho, porque sempre me acompanham e sempre me apoiaram em tudo que eu faço. Né?
Você ficou quanto tempo lá na China?
Eu joguei duas ligas.
Duas ligas. Uhum. E como que é o calendário? É tiro curto a competição? Tem um período maior? Como é que funciona?
Na China começa em setembro e termina maio, comecinho de junho. Então é estilo da Europa, né? A Europa começa normalmente dia 1º de agosto, se apresenta a todo mundo, e termina em junho também, né? Então é estilo a temporada europeia. Né?
Muito frio?
Muito. Foi uma das coisas que a minha família sofreu muito, né? Tanto que eu comentei, o meu filhinho chegou a fazer casca e queimou o rostinho dele com frio, né? Então era complicado, eu saía para jogar, eles ficavam só dentro de casa e... Às vezes tentavam sair, era muita neve, caíam, e meu filho, o maior, Gabriel, dizia, não, de novo caindo, já era uma coisa assim, foi o lugar que a gente mais sofreu, assim, mas, como eu falei, tive a felicidade de levar eles, conhecer lugares e culturas diferentes, então é uma coisa que vai ficar guardada, né, na nossa memória.
E a estrutura desses clubes, Jairson, é questão de centro de treinamentos para poder realizar o trabalho durante toda a temporada. A gente ressalta bastante aqui, principalmente trazendo para o União da Vitória e Porto União, a necessidade, né, de espaços, não só para o futsal, mas para o futebol, enfim, porque é daí que os atletas conseguem fazer um trabalho qualificado e refletir isso dentro de campo ou de quadra. Dessas equipes que você passou, dos países, enfim, como é que eles investem, eles olham para a questão da estrutura?
A estrutura é impressionante. Isso é uma coisa que eu sempre comento com todo mundo. É muito diferente aqui do Brasil, né? Lá você tem detalhezinhos que a gente jogador, a gente vê, né? E que a gente pensando assim, como eu no caso, pra mim é um luxo, porque eu sou criado aqui no Botafogo, no modo Santa Rosa, levava, chegava em casa, chuteira suja, a mãe mandava lavar e assim a gente ia, a mãe lavava. Lá não, lá se você joga, teu tênis tá se você quiser que limpa, o cara limpa, ou isso, muitos lugares, né? Já deixava tudo, cada um tem seu armário, cada um tem suas coisinhas, são detalhezinhos assim, simples, que no final você chega e vê que o clube é um clube organizado e você empolga, né? Com as coisas e afinal vem os títulos, né? Com isso que vem os títulos.
Jairson, é muito importante saber, porque às vezes... O amigo, que está nos acompanhando, disse, tá, mas títulos que o Jairson ganhou, na Espanha, na China, na Hungria, no Irã é meia temporada, é claro, evidentemente, mas teve uma situação também que você vai explicar, né? Na Espanha, na China e na Hungria, como é que foram esses títulos que você participou?
Eu joguei Copas, né, com o tempo que eu estava na Espanha, com o Carnicer Torrejón também, a gente ganhou, aí na Hungria a gente ganhou a Copa, né, da Hungria e a Liga Nacional. Na China eu fui campeão nacional também, e fui um ano eu fui artilheiro, outro ano eu fiquei vice-artilheiro, e o que mais?
Na Hungria?
Não, isso na Hungria, né? A Copa e a Liga Nacional, né? Tá. E, então, tipo, foi...
E no Irã você tirou numa situação, a equipe estava numa situação difícil, né?
No Irã, como eu comentei, né? Desde o primeiro dia eu tive sorte, né? De chegar fazendo gols e o time estava lá embaixo, a gente terminou em terceiro lugar na tabela, então, tanto que foi um lugar assim que eu deixei portas abertas também, né? Então, é o que eu estava comentando, né? Atrás do jogador tem a pessoa, né? Tipo assim, na frente do jogador tem a pessoa, tipo, tem a primeira pessoa, né? Então, graças a Deus, todos os lugares que eu fui, todo mundo, se não faz proposta para voltar, manda mensagem dizendo que estão com saudade, isso, aquilo, e... Como eu falei, primeiro a pessoa, né? Depois o atleta. Então, graças a Deus, todo lugar que eu passei, eu deixei um pouco as portas abertas.
Nós não vamos falar em números, evidentemente. Mas já isso, a valorização do jogador de salão equipara-se ou não com o jogador do futebol de campo hoje na China, vamos assim dizer?
Na China, não, futebol de campo é difícil, né? Porque futebol de campo é muito valorizado, né? Principalmente lá, assim. Mas eu falo para você, de futsal para futsal, assim, de países assim, É bastante diferença.
A valorização é grande.
É muito grande. E tanto a valorização quanto o profissionalismo, né? Como você assina um contrato, você sabe que você até o final do contrato, você vai cumprir o contrato e te dá, queira ou não queira, te dá uma tranquilidade maior para você trabalhar, né? E aqui no Brasil não, aqui no Brasil você acerta de boca, chega na metade da temporada, você chega ali, às vezes não está rendendo alguma coisa, o clube já manda você para casa e você até entrar na justiça, o negócio é complicado, é difícil. E lá não, lá tem o teu contrato, tem tudo certinho, então é um profissionalismo muito grande.
É interessante que o Jairson tem um grande empresário, não sabia, Ricardo?
É mesmo?
É ele mesmo.
Ele mesmo?
Ele mesmo.
Ah,
não então, é isso, Jairson?
Meu empresário são meus filhos, né? Exato. Meu pai e meus filhos, eu tento sempre fazer o melhor para a minha família, né? Então eu mesmo sou empresário.
E Jairson, de todos esses países que você esteve participando, conseguiu fazer muito amigo? Ou é complicado?
Não, bastante, bastante. Como eu falei, na verdade, eu sempre tive essa facilidade, assim, de chegar em lugares assim e fazer amizades, tá? Então, tanto que ontem mesmo eu na casa do Tchaka jantando ali, e o pessoal do Irã e mandando mensagem. Tava até contando pro Beto ali que eles estavam metendo, até comentaram, a minha esposa comentou, que pressão, hein, que estão te metendo pra você voltar pra lá. O menino que jogava com a número 6, ele é o capitão do time, e é um dos caras assim que mais tem moral no time. E eu sempre gostei de jogar com a número 6, né? Agora esse ano lá, agora, pra como vai começar a temporada, ainda estão apresentando os uniformes e tal, ele já mudou de número e mandaram uma foto com a camisa número 6 e dizendo, ó, ele tá guardado pra você, né? Então, é uma satisfação, né? Porque, além de jogadores, são teus amigos também.
Interessante, a gente está recebendo aqui... É mensagem, né? Que recebe aqui, né?
Isso, exatamente.
É porque eu nem sei o que é que recebe aqui. Mas um abraço ao Nelsinho, ao Edinho, estão ouvindo, inclusive, a programação. Os amigos ali da Secretaria de Esporte. E o Nelsinho até faz uma pergunta aqui. Ele quer saber, já isso de você, qual os países ou o país que você jogou e que encantou você e a sua família, que mais gostaram, vamos assim dizer.
Isso não precisa nem perguntar, porque a gente sempre está comentando, né? A Espanha, para nós, se um dia eu tiver uma oportunidade de voltar ou mandar meus filhos para lá para estudar ou para trabalhar ou o que eles forem fazer, né? Eu sempre vou apoiar eles e se um dia eu puder, eu vou mandar eles para a Espanha, porque lá, além da educação e da cultura, é um país impressionante.
Jairson, você encerrou na temporada no futsal da Hungria, né, garantindo 2 títulos. Qual é o teu pensamento a partir de agora? Retornar para lá? Você já destacou aí que o pessoal do Irã quer que você retorne, também já reservando a camisa 6. O que você está planejando já para esse segundo semestre de 2016?
Na verdade, eu tô bem feliz, assim, porque já cheguei em mês de junho, em julho, assim, você pensando, e agora? O que eu vou fazer, né? E agora, tipo assim, porque tá aquele, pô, tem que arrumar um time aqui, tem que arrumar um time ali, e agora já tá sendo diferente, eu tô tendo a felicidade, assim, de pensar pra onde vai, porque tem algumas propostas e do Irã, como eu já destaquei, né, e na Hungria também, né, na Hungria tive sorte e também fiz um bom trabalho lá e também tem as portas abertas, então agora a gente tá conversando e, como eu falei, a gente tem que pensar bastante na família e aonde se encaixar as coisas melhor para minha família, com certeza vou meter a cara.
Desse time da Hungria que você estava jogando, já soube qual é o nome do time? Como é que pronuncia?
É Eto Futsal, né?
Eto Futsal.
Uhum.
Não é? E não só é trabalhado com o futsal, até em uma das nossas conversas, né, para poder elaborar algumas entrevistas, algumas reportagens para o Jornal Comércio, também para o Portal Vevalho, você destacou que eles trabalham em outras modalidades. E tem o handball, que uma das atletas que é brasileira, uma das melhores do mundo, né?
É, e também tem duas, né, que vão jogar as Olimpíadas, né, no handball, né, a Duda Morim, né, que ela foi 3 anos, se eu não me engano, a melhor do mundo, e também tem a Tamires Moreno, que tanto que eu até ganhei um presente dela, uma camiseta da seleção brasileira, o nome dela na camiseta e na seleção é Araújo, né, e o clube lá é impressionante, tipo assim, de organização, assim, de estrutura, principalmente, pra mim foi o maior que eu passei. Tanto que é considerado como se fosse um Benfica em Portugal, o Barcelona da Espanha, porque são clubes, assim, que trabalham com todas as modalidades e investem em todas, né? E lá é igual, lá no Eto é igual, né? Em Gior, né?
Bom, as cores predominantes, a cor predominante do clube é até verde, uniforme verde, daí fica bem bonito.
Da onde?
do time húngaro.
A do húngaro.
É isso.
Na China, como é que era o nome do clube lá, que eu sei que é meio complicado, mas vamos lá.
Eu joguei no Dalian e no Changchun.
Changchun.
É.
E no Irã?
No Irã é Farshara. Farshara Futsal.
Ah, acabou que se não souber pronunciar, dá um nó aí que, né, para desatar. Mas, Jairson, de tudo isso que você passou até agora, é muito importante você, como uma pessoa que foi, batalhou, né, e não esqueceu as raízes, que é muito importante. Alguma coisa para esses meninos que estão iniciando agora, que querem ser jogador, ou tentam ser jogador de futebol, né? Futebol, tanto salão como campo. Eu acho que você tem uma orientação muito boa para eles. Gosto eu sempre de perguntar isso.
É, uma coisa
porque
que
eu... você é um vencedor, né, Jairson? Isso que é importante.
É, eu até comentei com a minha esposa, né, que eu sou um cara assim que, tipo, hoje eu posso dizer que eu sou realizado, assim, na minha profissão, né, porque... Aquele sonho de garoto do Antônio Gonzaga lá, de jogar e... Eu tenho até, fiz uma tatuagem aqui, que tem, né, um menino pensando aqui no futebol, com o troféu, ter uma casa, ter uma família, né? Meu cachorrinho que faleceu aqui, tá do lado. E eu sempre tive esse sonho, né? E uma das coisas que eu falo e que eu aconselho às meninas assim é, primeiro, o estudo. A gente não dá muito valor, sabe? Quando a gente tá começando e tal, a gente quer se dedicar tanto no futebol, no caso... que a gente, às vezes, deixa de lado o estudo, né? E é uma das coisas, assim, que hoje, sou sincero dizer para você, que é uma das coisas que eu me arrependo muito, assim, não ter estudado, e é uma das que eu quero fazer, sabe? Porque, queira ou não queira, você pode jogar futebol de campo, jogar futsal, pode ganhar ali, por exemplo, se for jogador de futebol de campo, ganhar milhões, mas se você não tiver estudo, você não vai saber administrar teu dinheiro também, e eu acho que é uma coisa que é muito importante. Primeiro o estudo e depois se dedicar muito e... Hoje em dia, é muito o futebol e futsal, é muita preparação física, né? Então, o que eu aconselho é muito é os meninos não fumar, não beber e se dedicar bastante assim, na parte física. Porque o resto é você vai aprendendo no dia a dia, no mundão vai te ensinando.
E, Jairson, nesses países que você esteve atuando, surgiu em algum momento, né, pelo seu destaque, evidentemente, surgiu algum momento para se naturalizar, para defender aquela nação que você estava atuando?
É até engraçado, agora na Hungria tá rolando essa conversa, né? Tá rolando e não sei como que vai ser, ou, por enquanto, né, não tem nada definido, mas foi uma coisa que eles, né, proporam para mim agora, era me naturalizar. Eu e um outro menino que estava no clube também, ele é espanhol, o Alexandre, o Alex, nós chamamos de Alex, fizeram essa proposta e agora a gente tá... Vamos ver o que vai acontecer, né? Se acontecer, com certeza eu vou... Quero encarar sim, porque eu tinha um sonho antes de jogar na seleção brasileira, né? Eu até tenho uma história que eu estava jogando o jogo contra o El Poço, eu jogava no Carne Certo Torrejón e a seleção brasileira ia se concentrar no domingo para ir e fazer dois amistosos contra o Irã. E nesse final de semana, o Betão e o Wilde, que eram os dois pivôs da seleção brasileira na época, se lesionaram. E nesse jogo foi contra o El Poço, que jogava o Wilde, Vinícius, cara, tudo isso, né? E nesse jogo, pô, ganhamos o jogo, fiz 3 ou 4 gols e me destaquei muito. Tanto que o Vinícius, né, que era o capitão da seleção, depois do jogo ele falou pra mim, Jairson, se caso você costuma sair depois do jogo, beber alguma coisa e tal, hoje não saia, porque amanhã a gente vai se concentrar com a seleção e o Wilde e o Betão se machucaram. E eu acho que o Pipoca, o Marcos Sorato na época era o treinador, eu acho que ele vai te chamar, porque ele falou bem de você ali e tal, e eu acho que ele vai te chamar. E afinal... Não chamou, e depois que eu fui para o Poço, né, fiz uma amizade com o Vinícius, o Vinícius mesmo comentou, ó, Jairson, ele só não te chamou aquela vez, porque se você chegasse na seleção e desse conta do recado, ele ia ter que te chamar mais vezes, então ia ter que cortar alguém com o nome, né? E a partir dali eu falo para você que esse sonho que eu tinha da seleção brasileira acabou, sabe?
Terminou ali.
Acabou ali. Então você vê, hoje em dia você vê uma seleção de campo, uma seleção assim, você fica pensando, pô, às vezes tem jogadores assim que mereciam estar ali e não estão, né?
Exato.
Mas quem sou eu, né, pra julgar as pessoas, né? Então, agora apareceu essa oportunidade, não sei se vai acontecer ou não, mas se acontecer, com certeza eu vou me dedicar, porque pra mim, primeiro é o lado profissional, né?
E eu, até a pergunta veio nessa questão, né? Porque esses países estão buscando, né, um destaque, fomentar ainda mais a respectiva modalidade, e vem sendo comum não só contratar jogadores para os clubes, contratar treinadores, mas a naturalização também de atletas. O Qatar vem fazendo bastante isso, né? Já pensando nos jogos da Copa do Mundo de 2022, sediou no ano passado o Mundial de Handball com vários jogadores, se não me engano era um ou dois jogadores que era do Qatar, os demais todos naturalizados. Então, é com esses países que estão buscando um destaque no esporte, ainda tentarem a questão da naturalização, né? Então, pode ser que aconteça, né, gente?
O próprio Cazaquistão e o Azerbaijão também, eles têm de 16 jogadores que vai numa convocação, tem 6 que são do país e 10 brasileiros, né? E eles estão investindo bastante, sim, porque, como eu falei antes, eles estão aprendendo muito, assim, né? Não só com brasileiros, não estão... A gente fala de... A gente está falando aqui dos brasileiros porque a gente é brasileiro, mas eu vejo muitos espanhóis e também tem muitos espanhóis e italianos que eles estão fazendo a mesma coisa, por quê? Para eles levar e o esporte crescer no país deles também. Né?
É questão de 2 ou 3 mundiais, a Itália também tinha vários jogadores brasileiros, né? O goleiro era brasileiro, o fixo era brasileiro, o ala era brasileiro, enfim, toda a equipe, não é? E o Azerbaijão, Carlos Roberto Torres, tricampeão mundial, treinou recentemente a seleção do Azerbaijão.
Mas nós vemos aí, ó, hoje na Eurocopa mesmo, quem é que fez o gol da Itália que classificou?
Éder.
O Éder, brasileiro. É. Né? Também naturalizado italiano.
A primeira Eurocopa que a Espanha ganhou também, eles falam até hoje. Eu tenho muitos amigos espanhóis, né? Eles falam até hoje que só ganharam por causa do Marco Senna.
É.
Tá vendo?
Marco Senna que foi revelado pelo Corinthians, né? O jogador meio campo, volante, se destacou também no Villarreal. 13 horas e 50 minutos, Jairson. Te agradeço demais sua participação aqui no Giro, esperamos que seja a primeira de muitas entrevistas. A gente teria conversa aqui para a tarde toda, mas a gente tem a questão do horário que respeitar também. Mas muito obrigado por atender nossa reportagem, não só agora participando efetivamente aqui do Giro, mas os contatos que fizemos por vários meses, né, pela internet, enfim. A gente pôde perceber, eu pude perceber, né, te conhecendo pessoalmente hoje, o Alberto já te conhece desde criança, mas pude já ter a certeza de que o teu sucesso não é à toa, não só pelo teu talento, mas pelo ser humano que você é aqui. E continue trilhando aí o caminho do sucesso, que vale muito a pena, né? E um orgulho, com certeza, que por nome da Vitória e Portunhão, ter você representando nossas cidades e sendo esse grande rapaz, esse grande homem. Obrigado, até o próximo.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, né? Sempre quando quiserem me chamar aqui, que estarei, que estarei. Aproveitar a oportunidade e mandar um beijão enorme para o meu pai, para minha mãe, minha esposa e meus filhos que estão escutando, né? E agradecer, né? Já sempre agradeço, mas agradecendo aqui através de vocês também, meu pai e minha mãe e a minha esposa, que são guerreiros, sempre estão comigo, e as pessoas que são meus espelhos.